Gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia ou acessá-la no primeiro livro das Crônicas, capítulo 4. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4. Nós vamos ler dois versículos, os versículos 9 e o versículo de número 10. Depois que nós lermos, eu gostaria de orar mais uma vez com você. Se você puder, eu queria convidá-lo a se colocar em pé. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, nós vamos ler os versículos 9 e 10. Antigo Testamento. Fica depois do livro dos reis, primeiro livro e segundo livro dos reis, você vai encontrar o primeiro livro das Crônicas. Capítulo 4, versículos 9 e 10. Nós estamos diante de um texto que normalmente quem começa a ler o primeiro livro das Crônicas, ele vai pular o capítulo 1, vai pular o capítulo 2, vai pular o capítulo 3, vai pular o capítulo 5, o capítulo 6, o capítulo 7, vai pular o capítulo 8, vai até o capítulo 10 e ele começa a ler. Porque é uma genealogia sem fim registrada aí nesse texto. Mas o escritor, quando ele chega no versículo 9, ele não tem condições de prosseguir com a série de genealogia, a não ser fazendo um registro da vida desse homem chamado Jabes, ou como alguns pronunciam, Jabez. E no versículo de número 9, eu peço que você acompanhe, que diz assim: Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Talvez na sua versão esteja o mais ilustre de sua geração. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: ah, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Pai, nós acreditamos no poder que há na tua palavra. E nós queremos te pedir que a tua palavra produza vida nos nossos corações nessa manhã. Que a tua palavra produza crescimento e amadurecimento em nós nessa manhã. Que a tua palavra ressuscite aquilo que está morto em nós nessa manhã. Que a tua palavra traga respostas para aquelas interrogações que talvez pairam em algumas mentes e corações nessa manhã. E nós te pedimos que, por favor, Deus, que o teu Espírito fale aos nossos corações nesse momento, através da tua palavra. Nós oramos assim, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar. Nós vamos conversar nessa manhã sobre o tema oração de gente grande. Oração de gente grande. Falar sobre oração, ou conversar, ou ler sobre oração é algo que me desperta profundamente. Gosto demais desse tema. E quando a gente fala sobre orar como gente grande, vem a pergunta: pastor Leandro, nós podemos orar como gente pequena? Quer dizer que há momentos nas nossas vidas em que nós oramos como gente pequena? A resposta é sim. Tiago, quando escreve a sua carta, ele disse que há momentos em que nós oramos como gente pequena. Tiago diz que nós muitas vezes pedimos mal. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Tiago vai falar que nesses momentos nós oramos como gente pequena. Quer ver um outro exemplo? Oramos como gente pequena. Quando nós lemos esse texto que lemos nessa manhã, lemos esse registro e o interpretamos e o aplicamos e o reproduzimos nas nossas vidas sob as lentes da teologia da prosperidade. Porque se você parar para observar e ler esse texto com esses óculos, se você colocar os óculos da teologia da prosperidade e ler os versículos 9 e 10 novamente, você vai aplicar a sua vida esse texto da seguinte forma. O que Jabes está fazendo é o seguinte: Senhor, aumenta os meus bens. Em outras palavras, Senhor, me faz ser uma pessoa rica. Eu quero ser rico. Quero ter dinheiro, quero ter posses, quero ter propriedades, quero ter um império. Me faz isso, Senhor. Porque Jabes está falando, e o versículo 10 diz: abençoa-me e aumenta as minhas terras. Mas não somente isso, ele fala que a tua mão esteja comigo, guardando de males e livrando-me de dores. Ler esse texto sob os óculos da teologia da prosperidade é falar: Senhor, não permita que coisas ruins aconteçam comigo. Eu quero ser blindado do sofrimento. Eu quero ser a todo momento feliz. E os teólogos da teologia da prosperidade vão dizer o seguinte: que se você pediu a Deus para ser rico, ou se você pediu a Deus para ser feliz, e Deus não te respondeu, é porque falta fé na sua oração, ou tem pecado oculto na sua vida. Foi por isso que Deus não fez você mais rico, foi por isso que Deus não livrou você das tempestades, porque falta fé ou há algum pecado. Queridos, orar como gente pequena é fazer da oração um meio para nós obtermos vantagens pessoais, egoístas e individualistas. É por isso que Tiago está falando: olha, vocês estão pedindo e vocês não recebem o que vocês estão pedindo, porque os pedidos de vocês são egoístas, individualistas e pessoais. Eu vou te dar mais um exemplo para você entender o que é orar como gente pequena. Você planeja o aniversário do seu filho, da sua filha, ou do seu neto e da sua neta, ao ar livre. E a gente está vindo de uma estiagem como essa que a gente está passando, e você fala assim: Senhor, não manda chuva hoje não. Hoje é o aniversário do meu filho, vai ser aqui ao ar livre, vai estragar a minha festa. Isso é orar como gente pequena. Você só pensa em você. Você não pensa nas demais pessoas, nos demais animais, no meio ambiente, na criação de Deus, naquelas pessoas que talvez hoje estão há dias sem tomar banho, porque falta água. Quer ver outro exemplo? Vários adolescentes e jovens estão fazendo hoje a prova do Enem. E ele não botou a mão no livro. Ele tem a coragem de dizer: Deus, me abençoa para que eu seja aprovado no Enem. Isso é orar como gente pequena. Que Deus é esse? Esse Deus é injusto, que beneficia aqueles que são supostamente seus filhos, que não botaram a mão num livro, e prejudica aqueles que não são seus filhos, que não são do nosso meio, mas que estudaram. Isso é orar como gente pequena. E nessa manhã, eu quero desafiar você que está aqui a olhar para a vida de Jabes e a orar como gente grande. Porque para a gente entender esse texto, Nós precisamos aplicar um princípio da hermenêutica, um princípio de interpretação bíblica que diz que a Bíblia interpreta a Bíblia. Eu preciso ler a Bíblia como um todo. Para que você tenha noção do que diz esse princípio, é que tem muitas coisas no Antigo Testamento, por exemplo, que nós só entendemos hoje porque nós temos o Novo Testamento. Eu só consigo entender o Antigo Testamento perfeitamente depois de ler o Novo, porque agora eu tenho uma visão de um todo e eu consigo entender que, embora a Bíblia tenha 66 livros, os 66 livros, embora também tenham sido escritos por diversos autores, havia uma mente, um poder, havia Deus dirigindo a vida desses homens. E nós percebemos unidade em meio a tanta diversidade dos 66 livros. Então a gente precisa olhar para esse texto sobre esse princípio. Nós precisamos usar os óculos da Bíblia interpretando a Bíblia para entender esse texto. E esse texto, se eu pegar ele de uma forma isolada, eu vou aplicar a teologia da prosperidade nele. Eu vou pedir a Deus para ser rico, para ter mais terras. Eu vou pedir a Ele para não sofrer, para me blindar do sofrimento. Mas quando eu leio que ele está dentro de um contexto histórico, de um relato histórico, o autor do livro das Crônicas e o livro de Crônicas está dentro dos livros históricos do Antigo Testamento, ele vem registrando uma genealogia, uma história de um povo, de famílias. E de repente, ele se depara com o nome de Jabes. E porque Jabes foi um homem diferente, ele não conseguiu apenas registrar o seu nome. Eu vou abrir um parênteses agora, porque eu estava meditando nesse texto, e isso não tem a ver com o tema que eu vou falar, mas eu acho importante destacar isso. Depois de muitos anos, alguém foi registrar a história desse homem e não pôde prosseguir mencionando apenas o seu nome. E a pergunta que eu me fiz é, depois de muitos anos na história da Primeira Igreja Batista, na história da minha família, na história dos locais onde eu passo trabalhando, o que as pessoas vão dizer a respeito do Leandro? O que as pessoas vão dizer a respeito do Jalon, do Eduardo, da Beth, da Cleone? Depois de anos, quando forem passar pelo hall de membros da Primeira Igreja Batista, vão dizer apenas o seu nome? Este foi Leandro, esposo e pai, e prossegue. Ou vão parar para dizer que você foi um homem, que eu fui um homem, que você foi uma mulher, que fez diferença enquanto esteve aqui. Nossas histórias de vida estão sendo escritas por nós, mas elas serão lidas por outros. O que dirão a nosso respeito? Fecho parênteses, voltemos para o nosso tema, orando como gente grande. Nessa manhã eu queria, portanto, convidar você a orar como Jabes, a orar como gente grande, a sair daqui comprometido a fazer esses quatro pedidos ao Senhor. Qual foi, portanto, o primeiro pedido? O primeiro pedido que Jabes faz é: abençoa-me. Me abençoa, Deus. O que quer dizer abençoa-me, Senhor? E quando eu olho para a Bíblia como um todo, eu percebo que abençoados são todos aqueles homens e mulheres que se deixaram usar por Deus para o cumprimento de seu propósito. Por que Abraão foi um homem abençoado? Porque ele permitiu que o propósito de Deus fosse cumprido na sua vida, quando Deus fala para ele: sai da sua terra, da sua parentela, porque de ti eu abençoarei todas as nações da terra. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Você acha que Paulo, quantos aqui acham que Paulo foi um homem abençoado? Levanta a mão. Vocês acham que Paulo foi um homem abençoado? Talvez, se nós fizéssemos essa pergunta sob as lentes do século XXI, a conclusão que a gente chegaria é que ele não é, não foi um homem abençoado. Não era rico, não tinha bens, não tinha casa própria, não tinha carro próprio. Muitas vezes foi preso, açoitado. No final da sua vida, está lá em 2 Timóteo, você pode ler na sua casa o último capítulo. Ele está preso num calabouço frio e abandonado, porque ele só diz: só Lucas está comigo. E ele morre decapitado, segundo alguns historiadores. Mas ele foi um homem abençoado. Por que ele foi um homem abençoado? Porque ele deixou que a sua vida fosse um instrumento para que o propósito de Deus se cumprisse na face da terra. Irmãos, nós precisamos entender que Deus se utiliza de homens e mulheres para escrever sua história de redenção. Deus está escrevendo a história de redenção na face da terra. E Ele usa homens e mulheres como eu e você. São homens e mulheres que se deixam usar por Deus, que de acordo com a Bíblia, são os homens e as mulheres que são verdadeiramente abençoados. Ser abençoado por Deus, portanto, é ser um instrumento para que a vontade dEle se realize. E esse pedido, ele não vai ao encontro, porque ir ao encontro é a favor, não choca. Ele vai de encontro, e ir de encontro é colidir com a nossa real situação do século 21, quando muitas vezes, se nós formos bem francos e analisarmos os pedidos que nós estamos fazendo para Deus, nossos pedidos normalmente são individualistas, são egoístas e são hedonistas, apenas para satisfazer nossas necessidades, nossos egos, nossa família. Sabe qual é o maior ídolo, na minha opinião, do século 21? Não são as imagens, não é a história, não é a igreja, não são os sacerdotes, não são os cantores. O maior ídolo do século 21 se chama eu. Eu. E muitas vezes nós estamos orando como gente pequena, porque nós estamos focados no eu. Orar como gente grande é dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu estou à sua disposição. Senhor, dá-me o privilégio de ser usado pelo Senhor. Sabe por quê? O historiador diz que Jabes foi mais ilustre que os seus irmãos, porque Jabes fala assim: Senhor, eu quero ser a porta pela qual o Senhor haverá de entrar e abençoar minha família. Eu quero ser a porta pela qual o Senhor haverá de entrar e abençoar aqueles que trabalham comigo. Eu quero ser a porta pela qual o Senhor haverá de entrar para abençoar meus colegas, as pessoas com as quais eu me relaciono. É isso que Jabes estava falando quando ele falava: Senhor, me abençoa, usa minha vida, independente do preço que eu tenha que pagar, porque tem um preço, irmãos. Você quer ser usado por Deus? Prepara, porque você vai ter que pagar um preço. Mas todos que têm essa consciência de que ser abençoado por Deus é ser um instrumento para o cumprimento dos propósitos dEle, estão preocupados com o preço. Dizem: Senhor, eis-me aqui. Ezequiel narra uma experiência, está lá no capítulo 22, e Ezequiel vem registrando uma palavra dura de Deus em relação ao povo de Jerusalém. Os sacerdotes, os príncipes, o povo estavam completamente corrompidos, e Deus fala assim: passei e procurei um homem para colocar-se na brecha e não o encontrei. A pergunta que eu e você temos que fazer é: se Deus passar aqui hoje, nós estamos disponíveis para estar na brecha? E Jabes está dizendo: eu sou esse homem, Senhor, que quer estar na brecha. E eu e você precisamos sair daqui dispostos a dizer: Senhor, eu sou esse homem, eu sou essa mulher que está disposto, que está disposta a se colocar na brecha. Usa-me. O segundo pedido feito por Jabes foi: abençoa-me e aumente as minhas terras. À luz da Bíblia, o que Jabes está pedindo não é para ficar rico. O que Jabes está pedindo, gente, é mais trabalho, é mais oportunidade para servir. E para você entender o pedido de Jabes, você precisa olhar a motivação de Jabes. Só pede mais quem está insatisfeito com o que tem. E Jabes está insatisfeito com o seu atual quadro de vida. E ele fala assim: Senhor, aumenta as minhas terras. Me dá mais oportunidades. Queridos, quando nós nos dispomos a ser usados por Deus, a recompensa que nós ganhamos é mais trabalho. Não foi isso que Jesus disse? Quem é fiel no pouco será colocado sobre o muito. A parábola dos talentos registra a multiplicação dos talentos, das oportunidades. Então o que Jabes está dizendo aqui é: Senhor, eu quero mais coisa para fazer. Senhor, eu estou ocioso. Senhor, eu estou me sentindo improdutivo. O que havia aqui é um desejo profundo de ser útil. O que a gente vê na vida de Jabes é uma alegria de servir. É o desejo de fazer aquilo que Deus lhe dá e usar o que Deus lhe dá para abençoar pessoas. Porque nós precisamos entender esse propósito da bênção. O Dr. Gary Chapman, que escreveu o livro As 5 Linguagens do Amor, ele concorda com esse pensamento e ele diz assim: olha, recebemos os presentes ou dons da sabedoria, do discernimento, da experiência, da especialização e das posses materiais para enriquecer a vida de outras pessoas. Eu e você não somos o fim da bênção, eu e você somos o canal da bênção. O canal pelo qual Deus abençoa pessoas. Nós precisamos entender isso, irmãos. E Jabes entendia essa verdade. Qual seria nessa manhã o pedido que a primeira igreja batista de Bom Jesus poderia fazer para Deus? O que nós, como igreja, podemos fazer que ainda não estamos fazendo? Quais são os desafios que Deus tem colocado diante de nós? E nós precisamos ter olhos para ver e coragem para pedir: Senhor, alargues as nossas fronteiras, aumente minhas terras. Quem sabe você nessa manhã não esteja precisando fazer essa oração: Senhor, alargue as fronteiras do meu ministério. Eu quero influenciar mais, eu quero experimentar mais, eu quero fazer mais, eu quero realizar mais. Pare e pense: você está satisfeito com aquilo que você tem feito? Não é para você olhar para o lado. No meio pentecostal, alguém talvez gritaria agora: fala Deus! E aí o pastor respondeu: ouça, irmão, não é fala Deus. Ouça, olhe para você. Você está satisfeito com aquilo que você tem feito? Você acha que Deus pode fazer mais através de você? Você já chegou para Deus e falou: Senhor, me dá orientação, me mostra o que o Senhor quer que eu faça da minha vida para o Senhor? Você já pediu para Deus: Senhor, aumente as minhas terras, me dá mais oportunidade de servir? Ou será que nós estamos, ou vamos passar a vida inteira limitados, sem pedir a Deus que Ele amplie amplie a nossa visão e aumente os nossos sonhos. Ouse pedir grande para Deus, com o propósito certo. O terceiro pedido feito por Jabes foi: guarda-me de males, ou livra-me do mal. É estranho para você esse pedido? Jesus nos ensinou: Pai nosso que estás no céu, se você sabe, repete comigo: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, perdoai as nossas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus nos ensinou a orar dessa maneira. Irmãos, esse mal, a Bíblia diz que ele existe tanto dentro de nós como fora de nós. A Bíblia fala que nós somos inclinados para o mal. Paulo grita: o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Essa inclinação para o mal está dentro de nós. Mas fora de nós também existe um mal, chamado maligno, que a Bíblia diz que ele veio para matar, para roubar, para destruir. O pastor Ed Renekiewicz diz que há um mal dentro de nós, que quer ser usado pelo maligno para nos fazer malvados. Há um mal dentro de você que quer ser usado pelo maligno para fazer de você e de mim um malvado. E Jabes entendeu que ele não poderia ficar em pé, escorado no bordão da autoconfiança. Jabes reconheceu que ele dependia de Deus, que ele dependia do seu cuidado e da sua proteção. Em outras palavras, irmãos, o que Jabes está falando: Senhor, não permita que eu me iluda comigo mesmo e deixe que o mal me destrua. Eu quero declarar guerra às trevas. Precisamos depender da armadura e da proteção de Deus, irmãos. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, poderes espirituais do mal. Nós não podemos dar lugar para o diabo. Tem um mundo que nós vemos, visível, estamos todos vendo agora. Mas tem um mundo invisível, porém real, um mundo espiritual. É isso que Paulo está falando, e o diabo está agindo. E muitas vezes nós estamos dando lugar para o diabo nas nossas vidas. Nós precisamos declarar guerra ao diabo. Tem muito crente que está com medo do diabo. E a Bíblia fala que o diabo a gente não tem que ter medo, a gente tem que temer a Deus. Sujeitem-se a Deus, Tiago fala isso. E resistam ao diabo, porque ele fugirá de vós. Agora deixa eu dizer um negócio para os irmãos. A Bíblia não dá base para você falar que repreendendo o diabo. Quem repreendeu o diabo foi Jesus. Nenhum apóstolo repreendeu o diabo. Está amarrado em nome de Jesus, isso não tem base bíblica. Isso é interpretar a Bíblia de uma forma errada. Sabe como a Bíblia fala que a gente enfrenta o diabo? Com a armadura de Deus, com a palavra de Deus. Como é que Jesus se defendeu na hora da tentação? Está escrito. E sabe por que tem muita gente que está sendo cirandado pelo diabo? Porque não tem intimidade com a palavra. Porque quando está diante de uma situação que tem que atirar no inimigo, está vazio, está desarmado. Vem para o culto. Irmãos, eu estou vivendo uma crise como pastor de adolescentes. Os adolescentes vêm para a celebração, para o culto, sem Bíblia. Não sei se essa é a sua realidade, mas se você sai da sua casa para ir para um local de culto, onde estuda-se a Bíblia, onde diz que a Bíblia é nossa regra de fé e prática, e não traz a Bíblia, eu fico imaginando como é lá na sua casa. E Jabes está falando o seguinte: Senhor, livra-me do mal, livra-me do maligno, livra-me daquelas situações. Eu tenho tentado orar todos os dias, dizendo: Senhor, não me deixe baixar a guarda. Tenho tentado fazer essa oração todos os dias: Senhor, não me deixe baixar a guarda, porque quando eu baixo a guarda, que o mal que está em mim se manifesta e permite que o diabo venha e surfe e passeie e faça manobras de skate nessas brechas. Livra-me do mal. E em quarto e último lugar, o quarto pedido que Jabes faz é: livra-me de dores. Jabes não está pedindo a Deus uma blindagem para ser poupado do sofrimento. Isso é incoerente com a Bíblia. Jesus falou, concluindo o Sermão da Montanha, que aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a tempestade, veio o vento, veio a água, veio a chuva, bateu e ela não caiu. Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante a um homem que edificou sua casa sobre a areia. Veio a água, veio o vento, veio a tempestade e derrubou. Eu chamo a sua atenção de uma coisa: a água, o vento e a tempestade bateu nas duas casas, a que foi construída sobre a rocha e a que foi construída sobre a areia. Essa teologia de que nós não sofremos é mentirosa. Ela é contrária à Bíblia. E Jabes não está pedindo que Deus o blindasse do sofrimento. O que Jabes está pedindo? No meu entendimento, Jabes está pedindo aquilo que o escritor aos Hebreus, lá no Novo Testamento, no capítulo 12, versículo 1, ele fala assim: livrando-me, Senhor, de todo embaraço, de todo peso, de tudo aquilo que me atrapalha a prosseguir na corrida cristã, no projeto de Deus para a minha vida como ser humano. E eu não estou falando de igreja, tá, gente? Às vezes a gente acha que vida cristã é só igreja. Não é. Vida como um todo. Aonde você estiver, você é um cristão, você é uma cristã. E ele está falando, no meu entendimento, para que Deus o livrasse dessas dores, desses fardos, dessas coisas que acabam nos atrapalhando. Tem muita coisa na nossa vida que é um peso, que é um embaraço, que produz dor e que nos atrapalha. Quer ver?
Vocês me ouvem bem? Sem microfone? Eu tenho aqui na frente uma mochila.
E eu queria ilustrar isso para você entender qual é a ideia de Jabes. Uma mochila. E tem aqui nessa sacola, é porque está sujo, é um paralelepípedo. O que tem aqui dentro é um paralelepípedo. Muitas vezes eu coloco paralelepípedos na minha vida, na minha mochila da vida, que talvez pesem um quilo no primeiro momento, mas eu vou andando com ele, e esse quilo no dia seguinte se multiplica para dois, no dia seguinte se multiplica para três, e daqui a um tempo ele é um fardo que eu não consigo mais andar. Por que que Jabes está falando isso? Sabe por quê? O texto nos diz. Versículo 9 fala que Jabes recebeu esse nome com muitas, porque sua mãe colocou: com muitas dores o dei à luz. Jabes recebeu esse nome porque ele quase matou sua mãe na hora do parto. Ele quase morreu e ele quase matou a sua mãe. E em meio ao sofrimento, Jabes recebe esse nome. A palavra hebraica Jabes significa dor. Uma tradução mais literal seria: ele causa ou causará dores. E na cultura hebraica o nome tinha um peso muito grande, irmãos. O nome tinha por objetivo trazer uma representação passada, presente ou futura. Então eu peço, imagina o peso que esse menino carregava. Está aqui na frente o Davi e o Danilo. Imagina eles pequenininhos chegando, os amigos, e os amigos gritassem: lá vem o fardo. Lá vem aquele que causa dor. Lá vem aquele que faz a gente sofrer. Lá vem aquele que quase matou a mãe. E ele cresce nesse contexto, ouvindo e recebendo esse fardo sobre ele, que daqui a pouco começa a multiplicar o seu peso, e ele já não anda mais inclinado, ele anda encurvado, e vai diminuindo a sua passada, até que ele agacha, não tem mais forças para se levantar. Por quê? Porque tem uma marca, um peso, um embaraço, um estigma sobre a sua vida. E ele fala: Senhor, tira isso de mim, porque eu não quero isso sobre mim. Eu não quero mais carregar essa mochila. Irmãos, tem muitos de nós aqui nessa manhã que não conseguimos nos desligar dos dramas do passado. Foi uma palavra dura ouvida do cônjuge. Quem sabe um abuso sofrido na infância. Uma crítica destrutiva no ambiente de trabalho ou aqui na igreja. Uma palavra mal colocada, uma resposta mal dada pelo pastor. Um desentendimento com o pai, com a mãe, com o irmão ou com um amigo. E começa a carregar esse fardo que daqui a pouco pede de prosseguir rumo ao propósito, ao projeto de Deus. E o que Jabes está falando é: Senhor, eu não carrego mais esse fardo. Eu não quero mais isso sobre a minha vida. Senhor, livra-me das dores. Eu não quero carregar mais nada que me impeça. Eu não vou ficar com essa marca. Eu vou reagir. Deus pode tirar isso da sua vida. Talvez hoje no seu coração haja mágoa, haja raiz de amargura, porque alguém no passado te feriu, te ofendeu, e isso hoje é um peso para você. Eu queria dizer que Deus pode arrancar essa raiz de amargura da sua vida. Deus pode arrancar todo o peso. Senhor, livra-me de dores. Eu queria concluir minha fala, irmãos. O verso 10 termina assim: e Deus atendeu o seu pedido. Jesus falou assim: peça e vos será dado. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis de modo errado. Esse homem ousou orar como gente grande, gente corajosa, e Deus ousou atendê-lo. O meu desafio para você, meu querido e minha querida, é que você saia daqui orando como Jabes, que você saia daqui dizendo: Senhor, me dá mais sonhos, Senhor, me dá mais visão, Senhor, me dá mais oportunidades de servir, Senhor, dilata o meu coração, me enche de compaixão, de graça, de bondade. Em vez de pedir poder, a gente precisa pedir amor. Amor pelo próximo. Amor por quem está sofrendo. Tem muita gente que está ouvindo: Jesus te ama, e elas não querem ouvir Jesus te ama. Elas querem ver o amor de Jesus nas nossas atitudes. E eu preciso fazer: Senhor, inunda o meu coração de compaixão, de amor, de graça. Senhor, guarda-me do maligno, livra-me do mal que está dentro de mim, do mal que está fora de mim, me usa para combater as trevas. Senhor, tira os fardos que têm me atrapalhado. Veja que o escritor aos Hebreus fala de peso e pecado. Eu não estou falando de pecado, estou falando de peso que talvez você está carregando. Não é pecado, mas você precisa abandonar isso em nome de Jesus. Senhor, dá-me foco para te servir e viver para a tua glória. Senhor, conta comigo. Queria convidar o pessoal da música para vir aqui. Conta comigo, porque eu estou dentro. Conta comigo, Senhor. Conta comigo para fazer aquilo que o Senhor quer fazer. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. E nós vamos cantar essa canção agora. Mas deixa eu te dizer um negócio. Orar como gente grande é orar segundo a vontade de Deus. Mas orar segundo a vontade de Deus não é apenas dizer: Senhor, esses são os meus pedidos e eu os submeto à sua soberana vontade. Orar segundo a vontade de Deus é muito mais do que isso. Orar segundo a vontade de Deus é, sobretudo, orar em conformidade com a vontade de Deus. Grava isso. Orar segundo a vontade de Deus é muito mais do que se submeter à soberana vontade de Deus. Orar segundo a vontade de Deus é pedir em conformidade com a vontade revelada de Deus. Quando eu faço isso, João diz que eu tenho a garantia de que eu serei plenamente atendido. Esta, 1 João 5,14, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Deus quer usar você. Deus quer que você faça parte dessa história de redenção que Ele está escrevendo. Sua família, seus colegas de trabalho, nossos colegas de estudo, pessoas que talvez lá atrás nos magoaram ou nós a magoamos. Deus está escrevendo a história de redenção dessas pessoas. E Deus quer nos usar. Isso é ser abençoado. E eu quero desafiar você a fazer dessa canção sua oração nessa manhã. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. E eu queria ficar, que você ficasse em pé. E eu queria te dar muita liberdade. Mas talvez você possa falar assim: pastor, foi para mim. Eu quero que essa seja a minha oração. Eu quero orar como gente grande. Quero amadurecer. Se você quiser sentir-se à vontade, depois da canção a gente vai orar. E eu queria que você, que quer consagrar sua vida, vim aqui na frente para a gente orar junto. Durante essa canção nós vamos cantar. confessar nossos pecados. Temos sido egoístas. Quantas vezes nós somos individualistas? Temos sido influenciados por uma geração fria e não expressamos Tua vontade em diversos momentos. Mas nós queremos nos humilhar diante da Tua presença, Deus, pedindo perdão por todo hedonismo, por todo egoísmo, por toda pequeneza, mas sabendo que o Senhor é o Deus de graça, que fala conosco pela Tua palavra, esperando uma mudança em nós. Nós queremos te pedir, Deus, nos abençoa para sermos bênção. Faz de nós que estamos aqui à frente, faz dessa igreja canal de bênção para essa comunidade, para os lugares onde nós estamos. Deus, nós queremos dizer: eis-nos aqui, Senhor. Abre os nossos olhos, Pai, amplia a nossa visão, inunda os nossos corações de amor, de compaixão, de mais interesse pelo nosso próximo, Senhor. Alargue as nossas fronteiras para que possamos servir mais, fazer mais. Ah, Deus, livra-nos do mal, livra-nos das nossas fraquezas, aqueles pecados que às vezes atrapalham a nossa comunhão contigo. Não nos deixe baixar a guarda, Senhor. Que a gente vigie mais. Que a gente enfrente o diabo. Declare guerra às trevas. Revestidos da armadura do Senhor. Fortalecidos pela espada do Espírito, que é a Tua palavra. De joelhos na dependência do Senhor. Ah, Deus, o Senhor conhece cada coração que está aqui. Talvez tenha gente aqui hoje que sofre por conta de algo que aconteceu no seu passado. Uma palavra, uma expectativa com relação até mesmo ao Senhor não atendida, frustrada. E isso tem impedido essa pessoa de prosseguir, de avançar, de ser aquilo que o Senhor quer que ela seja. Arranque isso, Senhor. Cura isso, Senhor. Ministra graça nesses corações. Que saiamos daqui leves, sem esses fardos, sem esses embaraços. Como o Senhor arrancou aquilo de Jabes, arranca desses corações que porventura estão sofrendo nesse momento por conta dessas marcas. Ah, Senhor, nós confiamos em Ti. E nós fazemos dessa música, Deus, nossa oração ao Senhor. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Deus. Usa-nos, Senhor. Queremos ser usados para o louvor da Sua glória. É no nome de Jesus que nós clamamos a Ti. Amém. Você pode se assentar.